Bom dia a todos. Vamos a 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Continuando nossa exposição sobre dons do Espírito. E dentro da série, entrou aí uma minissérie sobre o amor, que tem muitas informações sobre o amor e muitas. O trecho de 1 Coríntios 13 é espetacular, que fala do amor, além de outros, mas estamos focalizando neste. 1 Coríntios capítulo 13, vamos pegar do versículo 1, nos interessa hoje é uma parte do 6, ok? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Todos esses nós já vimos caso a caso. E agora, mais um. Não se alegra com a injustiça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, agora concentrada na questão do amor, este dom, este fruto do Espírito, pelo menos no que a Tua palavra registra, é o único que recebe essa qualificação dupla de dom e de fruto. Tanto que se dissermos que o amor é uma virtude, não estaremos ainda fazendo jus ao tamanho do que significa, de fato, o amor cristão. É um dom, é uma capacitação que tu nos dás e, ao mesmo tempo, é uma transmissão de qualidade espiritual. Não vou dizer atributo, porque nós utilizamos esse nome para as tuas características, tuas virtudes, do teu ser, mas sendo um fruto do Espírito, ele é transmitido a nós de maneira miraculosa e nós recebemos a capacidade de amar o outro conforme as outras capacidades fruto, como a tua palavra diz, começando com amor, alegria, paz, longanimidade, são coisas que o teu Espírito Santo coloca em nós. Porque nós nunca cessemos de estudar o amor. Seria interessante todo crente, de vez em quando, pegar um livro, pegar um artigo, pegar algum projeto, ouvir um áudio, ver um vídeo, mas que uma conferência que fale de amor para estar exercitando sempre. O mundo entende muito mal o que é o amor e muitas vezes é difícil não sermos influenciados por isto. Mas queremos aprender o que é o amor de fato das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não se alegra com a injustiça. Injustiça aqui não é apenas falta de justiça em si. Isso aqui é justo, isso aqui é injusto. Isso aqui é justo, isso aqui é injusto. Não é exclusivamente, embora obviamente inclui. Mas a ideia aqui é o mal de maneira geral. O amor não se alegra com o que é errado, com o que é mal, com o que é ruim. Essa é a mensagem aqui. Para entendermos um pouco melhor que significa, duas maneiras disso acontecer. Primeiro, alegrar-se com alguma coisa errada que eu mesmo fiz. Não qualquer coisa errada, Mas, como estamos falando de amor, e amor trata de relacionamentos, então é algum erro que venha a afetar, um erro meu, que venha a afetar o meu relacionamento com outras pessoas, que de uma maneira a prejudique, arranha nossa relação. Eu erro prejudicando alguém, me dou bem e fico satisfeito. Está tudo ok. É essa a questão aí. Você acha que um certo irmão não tem condições de ocupar um certo cargo na igreja e as eleições estão se aproximando no final do ano? Aí você fala mal dele para as pessoas aqui e acolá, bem escolhidas, sabendo que provavelmente vai espalhar um pouco, porque é o normal, infelizmente. E ele não é eleito para aquele cargo que ele era candidato e tal. E você fica satisfeito, talvez achando que fez um grande bem à igreja, livrando-se daquela pessoa. E pode até ser mesmo que tenha, eu não sei, não é o caso. Não é o mérito da questão. Mas a maneira foi completamente errada. E a atitude de você se alegrar porque o outro não conseguiu o que ele queria, porque você minou as bases, você ficou satisfeito, atingiu o seu objetivo, está errado. A parte de se de fato era uma pessoa adequada ou não para aquele cargo, a parte, não estamos entrando nesse mérito. Mas a forma de fazer e o sentimento de alegria. O amor não se alegra com a injustiça. Não fica satisfeito com algo errado, que de alguma maneira lhe fez bem. Foi legal para você. Para o outro, não. Você está lá na escola, nas rodinhas da escola lá, que todo mundo tem as suas e tal, e tem um coleguinha ali que tem lhe jogado farpas de vez em quando. Não perde uma chance de lhe jogar uma farpa e dizer alguma coisa hostil, ou pela sua fé, ou pela sua inteligência, ou pela sua altura, sei lá, por que for, mas está, de vez em quando, está dizendo coisas negativas, na sua frente mesmo, na frente dos outros e tal. Aí surge uma oportunidade de ouro, entre aspas, esse ouro, né? E você fica numa situação de dar o troco e de humilhá-lo. Você não vai perder essa chance e você pá, o humilha na frente de todo mundo, num ponto que você sabe que é bem sensível para ele. Melhor ainda. Quanto mais sensível, melhor para ele sentir e pagar pelo que tem feito com você. Aí você... E aí é o sentimento que Paulo fala aqui da alegria. Você se alegra com aquilo. Você se sente leve como uma pluma. Você vai para casa satisfeito. Como se tudo aquilo que aquele camarada fez com você e que lhe prejudicou, lhe chateou, lhe magoou, está resolvido. Você deu o troco. Você está satisfeito, feliz. Está a sua honra, sei lá, foi devidamente lavada. Exagerando um pouco aqui os termos, né? Mas você se alegra com isto. Nenhuma dessas coisas é motivo para se alegrar, mas para se envergonhar. E aí onde entra, quem ama não quer ver ninguém sofrendo por causa de alguma coisa errada que você fez. Ah, mas eu tinha motivo, eu tinha minhas razões, tá? Não vai justificar. Pastor, e no primeiro exemplo acima, como é? Da eleição lá. Ele está vendo que o outro não tem condição, talvez saiba algumas coisas e acha realmente que não vai ser uma boa ideia para a igreja. Então não tem o que fazer, deixa rolar. Não, tem atitudes corretas. Fala com o próprio irmão ou irmã, no caso, olha, eu acho que Você devia deixar passar, você devia retirar seu nome por causa disso, disso, eu acho. Agora, pastor, eu morro, mas eu não faço isso. Estou dizendo o que é certo, o que é bíblico. Em vez de sair falando dele, chama-o, ou chama e diz, eu não concordo e eu acho que você não, você vai fazer um mal à nossa igreja se você for eleito. Você não tem condições. Por isso, isso, isso. É duro, é difícil, mas é que a Bíblia diz, amor é isso. Aí o irmão reage mal, ou a irmã, faz se zangar, ou reage mal. Eu vou ter que avisar o pastor da igreja. Eu vou ter que avisar. A minha consciência não está... Agora, o pastor resolve, ele se entende aí, aí pronto. Mas a minha consciência não está tranquila, porque eu faço parte de um corpo bíblico. Então, o que eu quero dizer é que há maneiras, sempre vai ter maneiras do amor agir, olhando nos olhos do outro. Maneiras dificílimas para enfrentarmos a timidez, a falta de coragem, pena do outro, tem pena de falar no rosto dele os problemas que ele está vendo no irmão e por trás não tem pena de falar. Então, são incoerências que não levam a nada. No segundo exemplo, a ideia da faculdade, do colega lá que está ali chateando, fala com ele, fora da igreja, não tem nada a ver com a igreja, ele nem crente é. Rapaz, vem cá. Cara, tu... Você tem uma cor contra mim? Porque de vez em quando você me dá uma pinicada lá no nosso grupo lá e tal. Rapaz, eu não tô gostando, não. Eu estou lhe dizendo isso aí, não estou lhe ameaçando, não fiz nada contra você, mas eu quero... Se você está fazendo isso sem notar, pare, por favor. Se é para notar, se é para magoar mesmo, então saiba que está fazendo mal a mim e eu vou lhe evitar. Vou fazer mais parte do grupo. Você toma alguma atitude, ora a Deus pedindo sabedoria. Às vezes Deus tira até aquela pessoa daquele lugar, vai para outro curso. Deus resolve. Mas nunca descontar e se vingar. Porque você vai cometer um erro, primeiro, e o segundo, se alegrar porque resolveu o problema à sua maneira. Muitas vezes, irmãos, nós não temos, sabe, que é confiança em Deus que Ele vai resolver o nosso problema. Esse é um ponto muito fraco em nós. E acabamos nós querendo resolver do nosso jeito. Nem faz o jeito que Deus diz, como eu já dei alguns exemplos, e nem fica quieto. Faz da sua maneira. Mas se nós confiássemos mais em Deus, nós conversaríamos mais com Ele, até talvez dizendo, Senhor, eu não tenho a coragem de enfrentar aquele irmão da igreja, lá da candidatura dele, ou aquele outro que nem é crente lá da faculdade ou da escola, me ajuda e conversa com Deus, mas eu não quero errar, eu não quero prejudicá-lo, ele está me prejudicando, mas eu não quero prejudicá-lo, eu quero é o bem dele, amor. Isso é amor. Dizer para Deus que não quer prejudicar e não sabe como fazer direito, ou não tem coragem de fazer, me ajuda, Senhor, e pede ajuda, irmãos, Deus é de uma criatividade enorme. E quem se coloca nas mãos dele, querendo resolver um assunto, à maneira dele, Deus, e falando de fraquezas próprias e pedindo ajuda, vai encontrar ajuda. Mas, pastor, será que vai mesmo? Vai, meu irmão. Ô, irmã, na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, agora não vai esperar. De Deus, tempos, épocas, modos, que não vai funcionar, porque ele tem a maneira, o tempo e o modo dele. Eu não sei se você já notou que tem situações em que a gente ora a Deus, ora, e ele não resolve, e você pensa que ele vai resolver de uma maneira, não é, da outra não é. Aí o tempo passa, quando você olha, para trás. Ué, faz tempo que eu não oro mais por esse assunto. Ué, número um. Ué, número dois. Sumiu. Eu não estou mais orando por isso porque sumiu. Como é que pode? Quanto me incomodou, quanto eu pedi a Deus isso, ele não fez, não fazia daquele jeito, não fazia do outro, eu me incomodava tanto. Sumiu. Eu não sei nem como direito. Pois é, ele sabe. Aí você acha que é por acaso que o seu problema é tanto incomodar? Sumiu. Deus colocou baixo do tapete, ou fez alguma coisa, ou deixou rolar, como se diz. Ele resolveu, irmão, do jeito dele. Aí você compra algo muito barato, de alguém desinformado, muito barato, e sai morto de alegre, peguei um trouxa. A Bíblia fala nisto, inclusive, não vou ler a passagem, né? Provérbios. Alegre, porque explorou outra. Eu deixei deixar bem claro, não é contra a Bíblia você comprar uma coisa barata. Comprar de alguém que quer se ver livre, que quer vender porque está precisando comprar, tem um compromisso assumido, ou por qualquer motivo, é outro assunto. A pessoa quer vender barato, venda barato, e você compra barato. A questão aqui é quando você, que é a pior hipótese, você influencia o outro, você leva o outro e até informa o outro de uma maneira errada e distorce as coisas, coloca defeito no carro do outro, sei lá o que for, que você entende de carro, ele não entende, mas respeita você e você aproveita, se aproveita disso. De alguma maneira você desvaloriza e você compra barato e sai alegre, satisfeito, porque fez um excelente negócio às custas do outro, que não sabia que estava fazendo isso, foi ingênuo, ou seja lá o que fosse. Se ele foi ingênuo, o problema é dele, é não. É não. O amor trata isso. Rapaz, você está sabendo que isso não é, é porque eu quero vender mesmo. Está tudo bem. Não. Mas faz parte. E um defeito que uma coisa tem e tudo, depende também de certos graus, aí ninguém é obrigado a dizer cada nível de detalhe de cada coisa que você vai vender, mas você tem consciência, peça a Deus para que essa consciência seja bem sensível, para você fazer um negócio, grande ou pequeno, e se sentir bem, não enganou ninguém, não enrolou ninguém, não se aproveitou de ninguém, que só isso aí já é um mal muito grande. Mas o pior ainda, que é o nosso contexto aqui, é se alegrar com o mal que fez. A segunda é se alegrar com algo errado que um outro tem feito e que prejudica alguma pessoa e de alguma maneira lhe beneficia. Essa situação é mais sutil, então é mais fácil nós cairmos nela. O primeiro exemplo é quando você faz uma coisa errada e você mesmo se alegra com o resultado. Essa segunda situação é mais sutil. Agora você não fez nada. Você está só olhando. Você tem um vizinho insuportável. Insuportável. Na maneira de ser, na educação, no som de madrugada, seja o que for. Aí um dia amanhece e você ouve falar que ele foi assaltado na véspera e espancado. E está no hospital. Show. Esse camarada aprender aí a como é que ser menos arrogante, ser mais respeitoso. Você se alegra. Está errado. Errado? Eu não fiz nada, pastor. Bateram nele. Pois é, é mais sutil. Porque alguém fica soprando no seu ouvido. Você não fez nada. Você sabe quem é esse alguém. Você não fez nada, você tá livre para ter o sentimento que você quiser. Você nem tocou nele, mas o sentimento dentro do seu coração é seu. Você está livre para isso. Não está, pelo menos se você pretende ser um crente que ama. Porque você está aí uma prova grande que você está aí hesitando na questão do amor. O seu trabalho, lá no seu trabalho, o seu colega mais antigo é perseguido pelo chefe, injustamente demitido, e você assume o cargo que seria dele. E você está morto de alegre porque o outro foi demitido. Não, pastor, mas paciência. Eu estou alegre porque eu fui promovido no lugar dele. Eu não persegui, eu não demiti. Separa as duas coisas. Dificílimo. O que, que eu faço? Corre para o pastor. Não, pastor não alcança essas coisas, não. Corre para Deus. De novo, a solução não tem outra. Senhor, está complicado aqui meu coração. Eu não estou sabendo distinguir a alegria por eu ter tido a oportunidade agora de ter sido promovido, porque o outro foi perseguido e injustamente demitido. E eu estou alegre e meio com tudo, sabe? E separa uma coisa da outra. Porque, claro, você pode ficar alegre pela situação, você não fez nada. Mas olha o sentimento. E quando a coisa é um pouquinho mais complicada, quando aquela perseguição daquele chefe foi um crescendo, você viu o seu colega, que até seu amigo, sendo perseguido pelo chefe, sendo injustiçado, você viu aquilo crescendo e torcendo. Torcendo. Você não conseguiu orar. Dizer, Senhor, faz parar essa injustiça com fulano. Não está certo. Ele tem a família dele para criar também. Tudo não está certo. Claro que se ele sair, provavelmente eu vou pegar o cargo dele, a promoção. O cargo dele é melhor do que o meu. Mas tem misericórdia dele. Não deixe isso acontecer. Será que você orou assim? Orou, Senhor, eu não sei. Eu não estou fazendo nada ali. Tu sabes que eu estou inocente nessa história. Mas me dá esse emprego. Esse emprego não, essa promoção, coisa assim. Então, tudo isso, irmão, são coisas lá dentro do coração, que não tem quem saiba, nem sua mulher, seu marido, você não sabe, são coisas internas. E a carne nos atrapalha muito, nos perturba demais. E a questão do amor tem essas dificuldades de nós obedecermos ou seguirmos a prática do amor, porque nos prejudica em muitas coisas da carne, do mundo, daqui de baixo. Mas, pastor, eu estou sabendo a carestia, a inflação e tudo, eu preciso deste aumento. Eu sei que você precisa. Então, é complicado você separar uma coisa da outra. Você justifica o fato de estar alegre porque ganhou aquela oportunidade, certo? Mas você pode ter certeza que para Deus é mais importante a atitude do seu coração e o seu padrão como crente do que aquele aumento do salário porque ganhou o cargo do outro. Então você pode estar alegre com este aspecto financeiro, corretamente alegre, isolando tudo, vai ter mais condições de pagar a escola dos filhos e tal, mas o sentimento com relação ao colega aqui, a parte que fala do amor a um semelhante, zerado. Isso se não for o contrário de zerado, como eu já disse. Ficar é torcendo para que o outro se prejudique. Então você vê, a gente pensa que ama, porque ora pelo outro aqui e acolá, alguém que não tem, que os interesses dele não têm nada a ver com o seu, mas quando começa a mexer, fica tudo diferente. Mas é a hora da gente ver a diferença. Uma vez eu vi uma pregação do pastor MacArthur, John MacArthur, ouvi, né? E essa questão de divórcio é muito complicada e tem várias opiniões. Uma das opiniões é que quando um cônjuge adultera, o outro está livre para casar de novo. Enquanto não adulterar, não está livre para casar de novo. Só pode estar casar se o outro adulterar. Eu não tenho essa posição, inclusive. A minha posição é mais rígida. Mas não é o assunto aqui. Sabe o que acontece? Ele disse, experiência dele lá, é que um quer separar, não está aguentando mais o casamento, de toda forma, mas não tem coragem, porque a convicção dele é que ele não pode, porque o outro não adulterou. Adivinha o que vai acontecer? Vai ficar torcendo que o outro adultere. Torcendo, querendo mesmo. Porque a maneira que ele vai ter de conseguir se desvencilhar daquele casamento que está muito ruim e tal, e tal, e tal, e tal. Ele colocou isso lá e achei interessante. E essas posições sobre o divórcio são complexas e tem prós e contras de todo jeito, é muito complicado. Acho que faz tempo que eu não falo nisso aqui, talvez seja até bom falar de novo. Mas, voltando à questão do amor, você desejar que a sua mulher ou o seu marido cometa adultério, isso porque isso vai de alguma forma lhe beneficiar e tal, ao ponto que pode chegar. Então, muito cuidado com a vozinha por trás. Não aceite. Seja exigente com você mesmo. O certo, se você perceber uma alegria dessa ilícita, é você sentir tristeza por isto, confessar a Deus, tentar se livrar dela. Eu sei que são coisas íntimas, pessoais, de coração, e não é assim que resolve. Assim fosse, né? Só, eu não quero ter esse tipo de alegria. Aliás, eu quero ficar totalmente triste. Por isso. Não funciona assim. Às vezes, o nosso racional sabe que você não devia estar se alegrando com aquilo, sabe que devia estar triste com aquilo. Eu já vi crente frio na fé. E um dos problemas de quem tem noção do que é ser um crente fiel é reconhecer e dizer: eu não estou nem, pastor, eu estou tão ruim que eu não estou mais nem me entristecendo pelos meus pecados. Curioso isto. E é um bom sinal. É um bom sinal quando o crente percebe. Porque a mente dele, o raciocínio dele, o conhecimento das escrituras dele, dizem claramente: o crente deve se arrepender dos seus pecados. Eu não estou conseguindo me arrepender, ficar triste, não estou. E o pior, eu estou é me alegrando. Então, são situações em que não é só o crente, como eu disse, chegar a dizer: a partir de hoje eu vou me arrepender dos meus pecados todinhos, lá no fundo do meu coração. Não é assim. Porque é Deus quem nos conduz ao arrependimento. O arrependimento é seu. Deus não se arrepende por ninguém. É seu. Misterioso isso, né? Mas é Deus que lhe conduz a isto. Então é algo que você tem que estar o tempo todo tratando com Deus. Esses sentimentos, sensações, sentimentos que você não controla, só por querer que fosse diferente. Eu gostaria de estar triste por causa dos meus pecados. Eu gostaria de estar triste por causa da injustiça que eu fiz contra o outro, ou que alguém fez contra o outro, mas eu não estou conseguindo. Então, reconheça isto e busque a quem amou sem limites a você, aos pecadores, a ponto de nos oferecer salvação. E nós, crentes, fomos levados a essa salvação. Isso é imitar o Senhor Jesus Cristo na questão do amor. Não se alegrar com a tristeza do outro. Tem uma frasezinha que diz assim: se você sente um gostinho de sucesso no fracasso dos outros, saiba que você é o grande fracassado. Se você sente um gostinho de sucesso no fracasso dos outros, saiba que você é o grande fracassado. Mas nós não queremos fracasso nas nossas vidas, queremos vitórias. Então, vai ser espetacular o dia que você descobrir que a injustiça, o erro, o dano causado a alguém por você próprio, por outra pessoa, e que lhe beneficiou em termos aqui das coisas do mundo e tal, você, vai ser muito gostoso você perceber e dizer, não gostei disso não. Mas foi bom para ti, rapaz. Não gostei disso não. Isso foi feito injustiça aqui. Foi feita uma coisa errada aqui. Se eu me beneficiei ou não, eu não gostei de jeito nenhum. Mas lá no seu coração mesmo, aí você mostra que está ficando bonzinho, está ficando mais ou menos competente na questão do amor. Só aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ensine a amar, nos transmita amor com o poder que Ele tem. Que nós estejamos abertos para receber e desejosos, pedindo e sabendo que é uma luta muito grande por causa da nossa carne, por causa do diabo, por causa do mundo, mas que não façamos disso uma coisa, ah, isso aqui só vai melhorar no céu, só vou conseguir amar no céu, aqui é assim mesmo. Então, não é assim mesmo, não. Nesse sentido de que é para desistir. Que é, mas não no sentido de nos desanimar a querer melhorar mais e mais e matar cada vez mais esta carne que é moribunda em nós, ainda não morreu no aspecto prático, no aspecto de Deus não olhar mais para a nossa carne e nos perdoar em Cristo, sim, acabou. Judicialmente está liquidado este débito, mas a carne, no sentido da prática, no dia a dia, não está morta em nós. Pelo contrário, muito operativa em muitos de nós, infelizmente. Que ela se torne cada vez mais inoperante, se possível fosse completamente morta. Nos ajuda nesse processo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.